Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao Minho em Antena. A partir de outubro, o polo da Universidade do Minho em Vila Nova de Famalicão vai começar a ganhar vida. Está prevista a chegada de cerca de 100 investigadores, que serão divididos pelos quase 20 laboratórios que a Academia Minhota está a preparar nas antigas instalações da Didaxis. Na semana passada foi inaugurado o primeiro projeto no futuro polo do Minho, em São Cosme do Val. Filipe Vaz, pró-reitor para a investigação e projetos, frisa que este foi um dia feliz para a Academia e confessa que a intenção da instituição é ter os laboratórios em funcionamento até ao final do ano.
É um dia marcante porque marca, de facto, o primeiro projeto da Universidade do Minho neste futuro polo da Universidade em Famalicão. A partir de outubro, nós vamos ter alguns dos grandes projetos também a iniciar-se. Nós temos o laboratório de micro e nanofabricação, que neste momento está pronto. É um conjunto de 5 laboratórios que vão ser inaugurados ainda no mês de setembro. E depois, no mês de outubro, há outro conjunto de laboratórios. Portanto, eu diria que até final do ano nós vamos ter a totalidade dos quase 20 novos laboratórios da Universidade aqui, ou seja, até final do ano nós vamos ter cá a primeira centena de investigadores a trabalhar.
A primeira fase de instalação no Polo de Famalicão será totalmente dedicada à investigação. Contudo, o pró-reitor revela em declarações aos jornalistas que, a médio e longo prazo, haverá ensino público neste concelho. Em cima da mesa está já um mestrado em Engenharia Mecânica e de Materiais. Do lado da autarquia famalicense, Lionel Rocha, vereador com a pasta da cultura, afirma que o município fará de tudo para que, no futuro, seja possível contar com uma universidade pública no concelho.
Nós, naturalmente, que em termos de visão e de ambição, não escondemos que isto está presente. Temos consciência da realidade e, portanto, a consciência da realidade leva-nos a dar passos seguros para que isso aconteça, sendo que não é no imediato. Portanto, estamos conscientes disso, vivemos muito bem com isso, não estamos ansiosos, nem estamos aqui com pressões desmesuradas, estamos claramente a dar passos para que isso seja inevitável. E quando for inevitável, as coisas acontecem.
Quanto ao laboratório, o AIA, Augmented Human Intelligence Axis, passa por garantir ferramentas e conhecimentos de literacia, ética, pensamento filosófico e direitos humanos na esfera online e tecnológica para qualquer cidadão, como refere a fundadora da agência luso-nirlandesa Humanity of Things, Marisa Monteiro.
Nós acreditamos que o progresso positivo, se for humanizado, se for para servir a humanidade e o planeta em si, a vida, no fundo é a tecnologia e a vida, e a tecnologia é uma ferramenta e só faz sentido se for para servir a vida. E em última análise, esta defesa só vem pelo conhecimento, uma literacia mais composta, em que entendemos quem somos, o mundo em que vivemos e entendemos as ferramentas e o mundo digital, prepara qualquer indivíduo para ser um cidadão ativo, um binómio de direitos e obrigações.
O AIA tem como símbolo uma borboleta que representa, de um lado, a tecnologia e o digital e, do outro, o lado humano e planetário, onde apresenta as 17 cores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Neste momento são 12 os agentes do laboratório. O diretor do mesmo e professor da Escola de Engenharia do Minho, César Analide, pretende colocar este laboratório a trabalhar em parceria com as diferentes áreas do saber do Minho, assim como com autarquias e instituições.
Este projeto é um conjunto de ideias. Ideias como disseminar conhecimento, como formar áreas específicas com conhecimento. Nós trazemos a Universidade do Minho para aqui. A Universidade do Minho representa quase todas as áreas do saber. E, portanto, através da Universidade do Minho, nós somos capazes de servir, de prestar serviços à comunidade, à indústria, ao comércio, às chefias, às autarquias, para dar maior conhecimento e consciência sobre a aplicação da tecnologia às áreas que forem solicitadas.
A partir de outubro, o polo de Vila Nova de Famalicão da Uminho vai começar a ganhar vida. Está prevista a chegada de cerca de 100 investigadores, que serão divididos por quase 20 laboratórios. A sessão contou ainda com a apresentação de uma peça artística apelidada de A Humanidade das Coisas, da autoria de Marco Felipe.
O Minho em Antena.
A Universidade do Minho é a instituição de ensino superior portuguesa que tem o maior número de laços com centros tecnológicos e interfaces no país. Num estudo recente, surge à frente das universidades de Coimbra, Aveiro e Porto, com 118 laços ou medidas de centralidade. O vice-reitor para a investigação e inovação da UMINHO, Eugénio Campos Ferreira, afirma que o resultado do estudo Redes e Dinâmicas de Transferência de Conhecimento em Portugal, da Agência Nacional de Inovação, é mais um reconhecimento do trabalho efetuado pela instituição.
Essa transferência de conhecimento faz-se preferencialmente através desses centros tecnológicos, dessas interfaces em que nós participamos e temos um ecossistema de participadas com alguma dimensão, com alguma especialização também. E, portanto, o conhecimento que é resultado da investigação nos nossos centros de investigação é transferido para a sociedade, para a economia. Uma das formas principais da transferência é através dessas interfaces em que temos várias presenças ao redor da universidade. E, portanto, é um reconhecimento dessa cadeia, dessa rede de colaboração.
O top 10 da lista é dominado por instituições de ensino, salvo as empresas de metalomecânica Tegopi, no 6º lugar, e de charcutaria Primor, que ocupa o 9º lugar. A UMINHO tem cerca de 500 projetos científicos em curso, incluindo o maior projeto Universidade-Empresa do país, que supera os 100 milhões de euros e é realizado com a Bosch, incidindo na condução autónoma e na fábrica do futuro. O vice-reitor adianta que uma universidade completa deve pautar-se pela investigação em parceria com o tecido empresarial, até por motivações financeiras.
É primordial para o desenvolvimento de uma universidade completa ter investigação em todos os domínios científicos em que intervém. Nós estamos bem em termos dos muitos centros de investigação, cerca de 30 centros de investigação, em termos do seu reconhecimento, da sua avaliação pela Fundação de Ciência e Tecnologia. Portanto, os projetos promovidos por esses centros têm vindo a ser financiados, a captar financiamento, e esse financiamento é também essencial para o funcionamento da estrutura da universidade, porque o financiamento proveniente do Orçamento de Estado não assegura a totalidade das despesas que nós temos.
O estudo da ANI revela ainda que o Minho surge como o Centro de Saber Nacional com o maior nível de investimento nos programas comunitários QRN e Portugal 2020. Em concreto, o Minho obteve 84 milhões de euros para 151 projetos entre 2007 e 2020, seguindo-se as universidades do Porto, Aveiro e Coimbra.
O Minho em Antena.
A Universidade do Minho continua a explorar outras possibilidades da expansão de laboratórios nos concelhos do Distrito de Braga. Esposende é uma das hipóteses, como refere o vice-reitor para a investigação e inovação do Minho, Eugénio Campos Ferreira.
Sim, Esposende é um caso em que estamos fortemente empenhados, de uma aposta temática na especialização na área do mar. Portanto, a territorialização da inovação é uma das medidas importantes do próximo programa quadro regional do Norte 2030, e a diversificação da inovação e a sua especialização, no caso em apreço, na área do mar, faz parte da nossa aposta para expandir portanto, a investigação nessa temática.
Certo é que depois de Famalicão, Esposende está mais perto de contar com um laboratório de investigação da Academia Minhota. Em cima da mesa estão outras possibilidades para o futuro, reafirmou Arrum, o vice-reitor para a investigação e inovação.
O Minho em Antena.
Quatro investigadores do Centro de Ética, Política e Sociedade da UMINHO foram galardoados com o Prémio de Ensaio da Sociedade Portuguesa de Filosofia pelo livro Rendimento Básico Incondicional, Uma Defesa da Liberdade. O prémio de 3 mil euros tem o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia e analisou ensaios inéditos em língua portuguesa publicados em 2018 e 2019. Roberto Merril, professor de Filosofia Política e Moral do Departamento de Filosofia, explica em que consiste o rendimento básico incondicional.
É um rendimento que é distribuído a todos os cidadãos. É básico, ou seja, não deve ser de uma quantia elevada, mas também não deve ser de uma quantia demasiado baixa, porque a ideia é que a pessoa que o receba possa viver com dignidade. E é incondicional em três sentidos. O primeiro sentido de incondicional é que é universal, ou seja, não discrimina ninguém. Todas as pessoas podem ter acesso a este rendimento. E também é incondicional no sentido de ser individual, ou seja, não é distribuído em função do agregado familiar. Por fim, num terceiro sentido, é incondicional no sentido de ser livre de obrigações.
Para o investigador, o rendimento básico incondicional pode ser um meio eficaz para lutar contra a pobreza. Em declarações ao Uminho IID, o investigador distingue o rendimento básico incondicional do rendimento mínimo.
O rendimento social de inserção é distribuído apenas àqueles que realmente precisam e o rendimento básico incondicional é distribuído a todos. Mas esta diferença é uma distinção sem diferença, mais corretamente. Podemos distinguir, mas não há necessariamente uma diferença entre os dois, já que, no fundo, o rendimento básico incondicional tem de ser financiado, obviamente, e é preciso ir buscar o dinheiro a algures e vai-se buscar o dinheiro onde ele está, ou seja, nos mais favorecidos. São eles que vão financiar, ao final do ano, via os impostos, o rendimento incondicional para todos. Portanto, a diferença fundamental é mesmo livre de obrigações.
O livro Rendimento Básico Incondicional, uma defesa da liberdade, avalia vários projetos-piloto nos Estados Unidos da América, Canadá, Índia, Namíbia, Macau e na Finlândia. O trabalho de Roberto Merril, Sara Bizarro, Gonçalo Marcelo e Jorge Pinto, do Centro de Ética, Política e Sociedade do Minho, foi distinguido com o Prémio de Ensaio da Sociedade Portuguesa de Filosofia, no valor de 3 mil euros. E por hoje é tudo. O Minho em Antena regressa em setembro. Até lá, boas férias.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.